As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Abel Bento voltou a ser reconduzido à frente da direção do União de Tomar. Como presidente do clube, foi no decorrer de mais uma Assembleia Geral realizada na noite desta sexta-feira, Assembleia que tinha como pontos principais da ordem de trabalhos, precisamente a eleição dos órgãos sociais do União de Tomar para o biênio 2019-2021 e a aprovação das contas referentes aos anos de 2017 e 2018. Nota dominante desta Assembleia Geral que aprovaria a generalidade dos pontos por maioria absoluta, a fraca participação dos sócios. Abel Bento, em declarações prestadas a Aertes, lamenta precisamente o facto e recorda que este era um momento importante para os sócios do clube expressarem as suas opiniões.
Para muita pena minha, foi a falta da adesão das pessoas, que acho que enfim, é um bocado triste realmente as pessoas, nós andarmos a trabalhar ao longo destes anos e depois nas Assembleias Gerais, porque há como calcula, há sempre pessoas que dizem bem e outros dizem mal, não é? Naturalmente, há sempre pessoas que concordam com aquilo que nós fazemos e outros que não concordam. E por vezes que se critica muito e se diz mal fora do âmbito do clube, e que tem estas oportunidades das Assembleias Gerais para poder, enfim, expressar as suas opiniões e os seus pontos de vista, e é triste. Fazemos uma Assembleia Geral e que estavam dois ou três sócios, né? O resto era tudo membros dos corpos sociais. E pronto, é um pouco, fiquei um pouco desiludido com a situação, mas pronto, enfim, olha, é o que temos. Isto também não é um problema do União de Tomar, é um problema geral das associações e das instituições do nosso concelho e se calhar até do nosso país, mas olha, é o que temos. Isto em primeiro ponto. Depois, pronto, naturalmente, quer dizer, foi tudo aprovado por unanimidade, foram aprovadas as contas, foram feitas as eleições, enfim, tudo, não houve mesmo as duas ou três pessoas, ou quatro, que lá estavam, sócios, pronto, toda a gente votou a favor, tanto das contas como do ato eleitoral, foram ainda atribuídos um voto pesar pelo falecimento do antigo presidente Dr. Luís Boavida, foi também votado e aprovado um voto de louvor à secção do atletismo da União pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, e foi também ainda aprovado um voto de reconhecimento e de melhoras ao Sr. Joaquim Fernando Sousa da Jovem Quadro, porque está neste momento, tem um pequeno problema de saúde e vai ser operado hoje precisamente, e então fizemos também para ele um voto de melhoras e de força no sentido de uma rápida recuperação. Uhum. Isto basicamente foi as situações que se passaram na Assembleia. Eu preferia, enfim, que as pessoas realmente tivessem aderido ao ato e até que tivesse surgido novas listas, pelo menos mais uma lista para discussão de ideias, de projetos, acho que era importante, mas enfim, pronto, a situação é esta.
A Assembleia Geral aprovou, como referimos, ainda as contas dos anos de 2017 e 2018. Neste aspecto, Abel Bento referiu que financeiramente a situação do clube é perfeitamente equilibrada.
Neste nível, o que podemos dizer é que as contas estão completamente equilibradas, quer dizer, o clube não tem dívidas, todos os problemas que vinham do passado estão todos resolvidos, não tem qualquer problema financeiro em falta, seja com quem for. Temos inclusive os valores de subsídios através da autarquia 18 e 19 que não tínhamos recebido ainda, precisamente por não termos feito ainda o ato eleitoral e a aprovação de contas. Portanto, o clube não tem, neste momento não tem, tem pequenas contas correntes como qualquer empresa, não é? com fornecedores, agora não tem dívidas, inclusive temos adquirido mais algum património para o clube, compramos as carrinhas, agora compramos uma outra carrinha que nos vai ser entregue brevemente. Portanto, isto vai devagar, também os fundos e os apoios financeiros também são muito curtos, mas pronto, continuamos a trabalhar. Este ano queremos talvez lutar pelo campeonato até final da época, se possível subir. Portanto, vamos ver, olha, é assim, este é o... É, ao fim e ao cabo, um trabalho de continuidade, na melhoria, na organização do clube, enfim, sabendo, pronto, como eu disse no início, que há sempre quem discorde de algumas das nossas medidas e outras pessoas concordem, mas isso é mesmo assim, não é?
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal Leiria, no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, procedeu à detenção de um homem de 43 anos, membro de um grupo violento e presumivelmente responsável pela prática de diversos crimes de roubo, de sequestro e de um homicídio nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra, crimes dos quais se encontra acusado. Os elementos do grupo atuavam encapuçados, por meio de arrombamento de portas ou janelas e usando armas brancas e bastões, penetravam em casas isoladas, habitadas por pessoas idosas, que eram surpreendidas durante a noite, sendo agredidas de forma gratuita, com extrema violência e depois amarradas. O indivíduo agora detido encontra-se a monte desde setembro do ano passado, na altura em que a Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial denominada Operação Sénior, que incidiu em diversos locais da faixa litoral entre as cidades de Figueira da Foz e Marinha Grande, no âmbito da qual foram detidos os outros elementos do grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, aproveitou a recente Assembleia Municipal de Tomar para solicitar o abate dos plátanos que estão no início da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira para quem chega de Carvalho Figueiredo. O eleito disse que as obras que decorrem naquela artéria são uma oportunidade para o fazer, alertando para o facto de as árvores em causa estarem com idade e com força para levantar tudo na sua envolvência.
Aquelas grandes árvores plátanos vão ficar à entrada da cidade tal e qual, com as obras que estão a fazer na avenida. Eu peço desculpa, mas as pessoas têm que falar. Estamos a revitalizar uma avenida de princípio com todas as infraestruturas. Portanto, não verifico que de facto fiquem lá esses mamarrachos daquelas árvores enormes e dizem, elas são bonitas, pois são. Esquecem-se da cuidado que elas têm, começam a partir, levantam tudo o que é chão, é para ser exemplo tudo o que está ali em volta. Eu acho que à altura já se está a fazer uma remodelação. Aquelas árvores deviam ser deitadas abaixo e plantação de árvores novas.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, contrariou o autarca e assegurou que os plátanos podem ter muitos defeitos, mas neste momento são saudáveis.
Em relação às árvores, ao Sr. Augusto, eu não tenho uma resposta para si. Efetivamente, já me tinha colocado essa questão, mas olha, neste momento não sei de cor o que é que o projeto diz em matéria das árvores. Mas elas podem ter muitos defeitos, mas olha que elas estão saudáveis. As árvores estão saudáveis e, portanto, estarmos a abater árvores que estejam saudáveis, se calhar precisam é de uma poda, como deve ser, e de um arranjo. Mas não sei, eu não conheço o processo, não tenho presente de cor o projeto.
A quinta edição da Recriação Histórica Ceiceira Medieval, uma iniciativa do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural e Recreativa Desportiva da Ceiceira, com o apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar, decorre já neste fim de semana, com entradas livres. Evento já bem firmado na programação cultural da região, ganha este ano uma nova dimensão ao integrar as atividades da Semana Climática Global no Concelho de Tomar, graças ao facto de ser uma iniciativa onde é expressamente proibido o uso do plástico e a sustentabilidade colocada em prática de forma natural. A ERTE esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues, falou da importância deste evento, como referimos, que se encontra já firmado na programação cultural da região.
Este é provavelmente o momento alto da nossa freguesia, um evento que apenas com apenas 5 anos já consegue fazer parte do calendário dos eventos no concelho e na região. É algo que nos orgulha, mas não me canso de dizer, é mérito da população da Aceiceira e da freguesia da Aceiceira. O sucesso da Feira Medieval da Aceiceira passa muito pelo rigor que a sua organização impôs desde o primeiro dia. Todos os anos tem tentado melhorar e obviamente que a questão da utilização apenas do barro e do não uso do plástico é algo que faz parte da própria recriação. Portanto, foi, ao fim e ao cabo, é o aproveitar de um evento que já existe para chamar a atenção para questões ambientais. Mas, na realidade, passa tudo pelo facto de a Associação Cultural Recreativa da Aceiceira, nomeadamente o Rancho Folclórico e os seus organizadores, terem um grande rigor histórico neste evento. O evento irá decorrer este próximo fim de semana, com a abertura oficial no sábado à tarde, com as atividades oficiais às 16 horas. Pela manhã chegarão os artesãos, começarão a montar o mercado medieval, e depois de seguir o almoço, obviamente, estará já a feira com o seu ambiente muito típico. Teremos recriações históricas, animação de rua, teatro de rua, música medieval, os petiscos característicos e, sobretudo, a ambiência que a Associação consegue proporcionar. Muitas das pessoas que nos visitam reconhecem que o facto de o enquadramento naquela aldeia e junto à igreja, no largo da igreja e nas ruas estreitas e antigas, que tem um enquadramento muito especial. E penso que sim, que esse é um das razões para o sucesso da feira.
O Concelho de Sardual está em festa até este domingo, dia em que se celebra a elevação a concelho há 488 anos. As comemorações tiveram a sua inauguração esta sexta-feira e contaram com a presença, entre outras individualidades, do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Miguel Borges, o Presidente da Câmara Sardolense, que presidiu a abertura das comemorações. Comemorações que este ano contam com uma mostra de saberes e sabores, com duas exposições, uma que resulta do concurso de pintura à descoberta do mestre e outra sobre o Boletim Municipal e também os já tradicionais concurso hípico e trail Terras do Sardão. Começaria a sua intervenção por referir o prémio da Melhor Região de Turismo Nacional 2019, atribuído à Turismo Centro de Portugal, para depois dar conta daquilo que é hoje o Sardual e as suas gentes.
Uma vila humilde, simples, mas que tem uma grande riqueza. E a sua principal riqueza ao longo destes muitos anos, destes muitos séculos, é sem dúvida aquilo que ainda hoje se vê quando percorremos estas ruas, não só da vila de Sardual, mas também de todo o concelho, a simplicidade, a humildade, mas principalmente a simpatia. A arte de bem receber, que ao longo destes séculos fez com que o Sardual fosse um local diferente, um local distinto, um local com história, um local com tradição, um local com património que é bem visível e que a nós nos compete tentar valorizá-lo, preservá-lo e fazer de toda esta riqueza um recurso que se possa transformar num produto que ainda possa fazer com que a nossa região de turismo ainda seja muito melhor do que aquilo que ela hoje já é. Mas para isso precisamos de todos nós, o trabalho de todos, o trabalho dos sardualenses, o trabalho de toda esta gente que por aqui passa ao longo destes muitos anos e que por aqui passou ao longo destes séculos. Tem que ser este trabalho conjunto que faz com que o nosso concelho, com que a nossa vila, numa altura em que os desafios são enormes, possamos afirmar cada vez mais como um grande território independentemente daquilo que são os nossos 92 km². Pequenos em dimensão territorial, mas enormes na vontade de fazer. Enormes também na vontade de cooperar com os outros, com os colegas, com todos os vizinhos. O Sardual é um território que vale a pena. Como bem sabeis, que vale a pena viver, vale a pena estar, vale a pena visitar. E é isso que nós, durante estes 3 dias, queremos fazer. Queremos mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que de melhor fazemos, aquilo que de melhor temos, e, como disse, a grande arte de bem receber. É isso que vamos fazer numa altura em que estamos também, que é fácil de ver, passamos por diferentes obras, quer dizer que estamos em movimento, estamos em reconstrução, e é importante, e permito que vos diga, que só nestes 2 anos vamos ter investimentos no nosso concelho superiores a 7 milhões de euros. Por isso, é obra que a nossa região precisa, o nosso concelho precisa, todos nós precisamos. Precisamos de dinâmica, mas também uma dinâmica económica que, a pouco e pouco, temos vindo a constatar que ela vai aparecer.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, começaria por fazer uma referência ao Prémio de Melhor Região de Turismo Nacional 2019, Globo de Ouro, nos prémios Publitouris Portugal Travel Awards, entregue em Cascais na passada terça-feira. O Presidente da Turismo Centro de Portugal dava também conta de alguns dos números que expressam o crescimento turístico da região.
Uma vila humilde, simples, mas que tem uma grande riqueza. E a sua principal riqueza ao longo destes muitos anos, destes muitos séculos, é sem dúvida aquilo que ainda hoje se vê quando percorremos estas ruas, não só da vila de Sardual, mas também de todo o concelho, a simplicidade, a humildade, mas principalmente a simpatia. A arte de bem receber, que ao longo destes séculos fez com que o Sardual fosse um local diferente, um local distinto, um local com história, um local com tradição, um local com património que é bem visível e que nós, a nós nos compete tentar valorizá-lo, preservá-lo e fazer desta, de toda esta riqueza um produto que possa um recurso que se possa transformar num produto que ainda possa fazer com que a nossa região de turismo ainda seja muito melhor do que aquilo que ela hoje já é. Mas para isso precisamos de todos nós, o trabalho de todos, o trabalho dos sardualenses, o trabalho de toda esta gente que por aqui passa ao longo destes muitos anos e que por aqui passou ao longo destes séculos. Tem que ser este trabalho conjunto que faz com que o nosso concelho, com que a nossa vila, numa altura em que os desafios são enormes, possamos afirmar cada vez mais como um grande território independentemente daquilo que são os nossos 92 km². Pequenos em dimensão territorial, mas enormes na vontade de fazer. Enormes também na vontade de cooperar com os outros, com os colegas, com todos os vizinhos. O Sardual é um território que vale a pena. Como bem sabeis, que vale a pena viver, vale a pena estar, vale a pena visitar. E é isso que nós, durante estes 3 dias, queremos fazer. Queremos mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que de melhor fazemos, aquilo que de melhor temos e, como disse, a grande arte de bem receber. É isso que vamos fazer numa altura em que estamos também, que é fácil de ver, passamos por diferentes obras, quer dizer que estamos em movimento, estamos em reconstrução, e é importante, e permito que vos diga, que só nestes 2 anos vamos ter investimentos no nosso concelho superiores a 7 milhões de euros. Por isso é obra que a nossa região precisa, o nosso concelho precisa, todos nós precisamos. Precisamos de dinâmica, mas também uma dinâmica económica que, a pouco e pouco, temos vindo a constatar que ela vai aparecendo.
É um exemplo à escala nacional. Eva Claro, aluna do agrupamento Nuno Santa Maria, atingiu a média de 19,35, valor que lhe permitiu entrar no curso com a média de acesso mais alta de Portugal, neste caso em Engenharia Aeroespacial, que tinha nota mínima de 18,95. No blog do agrupamento é dado eco às palavras de Eva por ocasião da atribuição dos 3 diplomas de mérito académico, desportivo e comportamental que, entretanto, recebeu. Não é preciso andar em colégios privados, em escolas novas ou em liceus das grandes cidades para se ter acesso aos cursos com médias de acesso mais altas. Foi este agrupamento, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, que me preparou para ter as notas de frequência nos exames que me permitiram entrar em Engenharia Aeroespacial no técnico. E foi também este agrupamento que me desenvolveu as competências sociais através dos muitos projetos e atividades em que pude participar, que tenho a certeza me vão ser muito úteis na minha futura vida universitária e profissional. Refira-se que, para além de Eva Claro, o agrupamento congratulou-se ainda com a média de 18,88, obtida por Catarina Cartacho, que conseguiu entrar no curso de Engenharia Física Tecnológica, que é apenas o curso com a segunda média de acesso mais elevada do país, precisamente 18,88, sublinha ainda o agrupamento Nuno Santa Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei assinalou 734 anos após a atribuição do foral de Dom Dinis, que ergueu aquele território a concelho. O ponto alto das celebrações centrou-se no Auditório Municipal, onde houve lugar à atribuição de apoios ao nascimento e casamento, bolsas de mérito de percurso escolar e distinções honoríficas, sendo que ainda houve lugar para a realização de um almoço comunitário no Parque de Feiras de Vila de Rei. Hertz marcou presença nesta sessão e registou alguns dos momentos mais significativos, a começar desde logo pelas palavras de Ricardo Aires, o Presidente da Câmara de Vila de Rei, que disse ser vilarejense é muito mais do que ali ter nascido ou ser residente, elogiando a sua comunidade por ser responsável e tolerante. O autarca fez questão de se comprometer com o passado e com o futuro, assegurando que quer fazer mais e melhor.
Ser Vila de Rei, hoje como ontem, é mais do que aqui ser residente ou aqui nascido. É um estar, é um querer, é um construir e trabalhar na edificação de um mundo diferente. Uma comunidade mais responsável, mais tolerante e mais igualitária. Assim, com esta cerimónia, relembramos o passado e com eles assumimos a data para irmos mais além, continuando a fazer mais e melhor. Vila de Rei é um concelho rico em história, cultura e tradições. Rico nas suas gentes, nos seus recursos naturais. Valoriza o seu passado de muitos sucessos ao nível associativo, ao nível empresarial, ao nível de tantos e tantas vilarejenses que se distinguiram e distinguem nas mais variadas áreas. Lembramos e prestamos também merecido reconhecimento à nossa comunidade de imigrantes, presentes nos mais diversos locais do mundo e que muito têm dignificado o Conselho e o país. É também graças a todos eles que Vila de Rei se orgulha hoje da sua história. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, neste dia comemoramos o nosso Conselho, mas antes de mais celebramos o nosso povo, o povo de Vila de Rei e a sua história. Vila de Rei é, acima de tudo, as pessoas que o integram, os cidadãos vilarrejenses que vivem no nosso Conselho ou no estrangeiro, os cidadãos de outras regiões e países que decidiram residir e trabalhar entre nós.
Artes, património e lazer é o tema geral da edição de 2019 das celebrações das Jornadas Europeias do Património, às quais o município de Vila de Rei se vai juntar já no próximo dia 27 de setembro, através da organização do roteiro fotográfico Vila de Rei debaixo de olho. O evento vai levar os participantes a passar por alguns dos principais pontos culturais, turísticos e etnográficos da sede do Conselho, onde serão desafiados a tirar fotografias com as suas máquinas ou telemóveis. O programa da iniciativa prevê a recepção aos participantes por volta das 9h30, com início do roteiro marcado para 15 minutos depois. Pelas 12 horas, as fotografias tiradas pelos participantes serão apresentadas no Museu Municipal de Vila de Rei. A iniciativa é aberta a toda a população, devendo os interessados realizar a sua inscrição até 25 deste mês de setembro, através do endereço de correio eletrónico cultura@cmviladerei.pt. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural que pretende sensibilizar os cidadãos europeus para a importância da salvaguarda do património através da organização de atividades dirigidas ao público e relacionadas com o tema que é atualmente definido. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.